Ciência e tecnologia.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o nefrologista Antônio Raimundo Pinto de Almeida. Ele é professor de clínica médica da Universidade Federal da Bahia, é diretor-geral do Hospital Roberto Santos em Salvador e integra um grupo de trabalho de inúmeros especialistas dedicados ao estudo do Zika vírus, ao estudo das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O doutor Antônio Raimundo é autor de um artigo, junto com seu colega Manuel Sarno, na revista científica PLOS Neglected Tropical Disease, doenças tropicais negligenciadas, sobre os efeitos do Zika vírus. Doutor Antônio Raimundo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Boa tarde, ouvintes.
Um dos tópicos do seu artigo mostra que o feto de uma gestante, uma jovem gestante de 20 anos, não sobreviveu e foi vítima do Zika vírus, tendo se acumulado fluido em seu cérebro. Está comprovado que o Zika vírus é o agente causador da microcefalia?
Bem, é bem possível, né? Cada vez que a gente analisa os dados que estão surgindo, cada vez estabelece um nexo causal entre a infecção materna pelo Zika e alterações no sistema nervoso central. E o que nós aqui nesse grupo de pesquisa, nós estamos chamando de síndrome congênita da Zika.
Síndrome congênita da Zika.
É isso.
Perfeito. E esse grupo de trabalho é formado pelos médicos da Universidade Federal da Bahia e de que outras instituições?
Então, o braço clínico desse grupo que está estudando no Hospital Roberto Santos é composto de um número grande de especialistas do Hospital Geral Roberto Santos, radiologistas, obstetras, oftalmologistas, fonoaudiólogos, neonatologistas, entendeu? E clínicos, pesquisadores, parceiros da Fiocruz, do Instituto Evandro Chagas, no Pará, da própria Universidade Federal da Bahia, nos dois ou três institutos dela, a Universidade do Texas, o Laboratório de Arboviroses, comandado pelo Dr. Scott Weaver, que está aqui conosco esses dias, e da Universidade de Yale, o professor Albert Koh, que veio para cá desde o início do surto da microcefalia e está aqui até, voltou, vai passar mais uns 8 dias aqui, está aqui de novo conosco. Então, nós estamos estudando desde o início de maio, quando tivemos o primeiro caso de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença, uma paralisia ascendente, e nós começamos a notar uma incidência anormalmente alta dessa doença e estabelecemos um grupo de trabalho rapidamente para, inclusive, atender esses 18 pacientes que chegaram ao hospital.
E já está comprovado que é um dos efeitos do Zika vírus?
É, parece que nós temos um aumento muito grande desses casos. A partir de julho, um especialista nosso, Dr. Manuel Sarno, em medicina fetal, ele começou a observar um aumento da incidência de casos de microcefalia em útero, né? Ele avaliava as pacientes, as gestantes, e no útero notou um aumento anormal. Você vê um ou dois casos desse a cada 6 meses e agora ele começou a ver 4, 5, 6, 7. E de repente, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, depois explodiu isso em Recife, esse número absurdo de casos de microcefalia.
Já são 4 mil casos, segundo Ministério da Saúde.
Nós aqui no nosso hospital, nós temos 89 pacientes confirmados.
No Hospital Roberto Santos.
Depois surgiram o isolamento do vírus no líquido amniótico, depois em Rio Grande do Norte eles também 2 abortos, e depois aquele caso que foi publicado no New England, daquela garota eslovena que engravidou em Natal, pariu, teve um aborto lá na Eslovênia, e eles fizeram o estudo e comprovaram ser o vírus Zika. Esse artigo nosso de ontem, o que trouxe de particularidade, de ser diferente, foram 2 aspectos importantes. Primeiro é que essa garota, essa moça, o terceiro filho dela, mas ela tem 20 anos, ela não teve qualquer sintoma relacionado ao Zika nem à doença viral, né? Nada. A gravidez evoluía normalmente. Quando foi observado no interior, o médico do interior achou que a criança não estava crescendo. Na 14ª semana estava tudo ok, na 18ª semana a criança não estava crescendo, o bebê não estava se desenvolvendo bem.
Estagnou.
E mandou para Salvador, né, para o nosso serviço de medicina fetal, e daí se observou já alterações no cérebro desse bebê.
O que que se chama de hidropsia fetal?
Hidropsia fetal. Então, por que que nós resolvemos relatar esse caso para a literatura mundial? É que esse bebê começou a ter essa hidropsia fetal e a moça perdeu o bebê, ou foi uma perda fetal, com 32 semanas.
E o que se entende por hidropsia fetal?
Então, esse caso tinha duas coisas. Tinha hidropsia fetal, que é um acúmulo de líquidos no pulmão, na pleura, né? No peritônio, no tecido subcutâneo. E hidrencefalia, o cérebro era totalmente substituído por líquido, uma quantidade muito grande de líquido. E algumas outras alterações descritas também na microcefalia.
Que são edemas?
É líquido mesmo no cérebro, não é um edema cerebral. O cérebro é preenchido por líquido.
Sim.
Então, isso foi num sábado de madrugada, um grupo de neurocirurgião, neuropediatra, cirurgião pediátrico, oftalmologista, pedimos permissão e tiramos amostras de tecido desse bebê, natimorto, né? E estudamos para afastar outras doenças, outras causas que podem causar hidropsia fetal e hidrencefalia, mas nós não encontramos toxoplasma e, no entanto, encontramos o vírus da Zika. Nós sequenciamos o genoma dele e mostrou ser a variante asiática que está circulando aqui no Brasil. Então, essa foi a importância numa paciente que não teve sintomas e que, aparentemente, ela desenvolveu a doença.
Doutor Antônio Raimundo, o senhor já considera comprovada a relação do Zika vírus com a microcefalia? É o Zika vírus o agente causador ou um dos agentes causadores?
Sim, eu acho que cada dia que a gente estuda, cada dia que a gente se reúne para analisar os dados dos nossos pacientes, nós nos aproximamos de achar um nexo causal. No dia 9 de fevereiro, nesse mesmo hospital, no Roberto Santos, um grupo de pesquisadores da área de infectologia, oftalmologia e laboratório, se demonstrou pela primeira vez lesões oculares muito diferentes do que se tem em toxoplasmose, citomegalovírus, e eles publicaram esse artigo no Journal of American Medical Association Ophthalmology, sendo a primeira demonstração da presença nas crianças com microcefalia dessas lesões diferentes, entendeu? Lesões de infecção viral, mas um padrão diferente do que se vê.
Doutor Antônio Raimundo, qual é o tempo de sobrevida de uma criança portadora de microcefalia?
Nós estamos seguindo essas crianças, estamos muito, muito preocupados, porque além das lesões oculares, das lesões auditivas, das graves lesões cerebrais, nós estamos vendo outras alterações, né, nas articulações e graus variáveis. Então, nós estamos estudando, talvez, em que momento é pior, é mais grave. Alguns desses bebês estão morrendo. Nós estamos seguindo agora para procurar entender em que momento da gestação a doença se infecta, quando se infecta, é mais grave.
É possível determinar em que momento da gestação a mulher foi contaminada? Ou ela pode ter sido contaminada antes de engravidar?
Não, antes de engravidar é improvável.
É improvável. E já se pode determinar em que período da gestação essa
contaminação? Isso é que nós estamos estudando através de diversos exames mais sofisticados, para saber os anticorpos que estão, para nós determinarmos em que período, além dos dados epidemiológicos, evidentemente, né?
Sim.
Porque se a paciente refere rache, o que é um desafio nessa doença, nessa Zika, é que muitos pacientes não têm nenhum sintoma da doença.
Como é assintomática.
Como é esse caso dessa garota.
É assintomática a doença.
Assintomática, em alguns casos.
E uma vez descoberta que a gestante é portadora do Zika vírus, ela pode fazer uso de antivirais. Isso tem alguma contraindicação para a gravidez?
Você quer dizer antivirais?
Antivirais, sim. Ah, um remédio que combata o
vírus. É. Não, isso não faz parte do arsenal terapêutico, porque não existe terapia antiviral para o Zika.
Quer dizer, tudo que se tem até o momento é a prevenção, e a prevenção é em torno do o uso do repelente.
Do combate do mosquito, né?
Doutor, exatamente. Doutor Antônio Raimundo, o senhor certamente terá tomado conhecimento de que uma indústria de defensivos agrícolas teria feito uso de uma determinada substância que foi acusada de provocar casos de microcefalia. No entanto, a Organização Mundial de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária isentaram tanto o fabricante quanto a Monsanto, que é o destinatário final desse produto, de ter causado este mal. O senhor teve alguma comprovação desse caso? O senhor em algum momento se deparou com um caso dessa natureza?
Não, não. Eu até por meu background nefrológico, eu gosto de estudar esses venenos, esses toques, mas veja só, na década de 60, tudo aconteceram aqueles casos dos bebês que nasciam com surdo, mudo, lesões neurológicas muito graves, né? E se achava que era rubéola. E foi uma polêmica muito grande, se criou diversas teorias conspiratórias e tudo, e no final se provou que é rubéola. A vacina da rubéola acabou com isso. Então, assim, Eu acho que a gente, esses vírus, esse é um vírus danado, né? Um vírus que talvez esteja encontrando uma população imunologicamente inocente que está reagindo de modo, do ponto de vista do sistema imunológico, ele reagindo de modo exagerado, né? E a gente está tendo essa tragédia. Nós estamos dizendo aqui na Bahia, aqui no nosso grupo, que isso, essa microcefalia, essas coisas mais graves, é ponta do iceberg. Talvez tenha outras alterações neurológicas mais sutis, né? Você já viu, oftalmológica, a surdez, articulares, microcefalia. Então a gente acha que isso é um espectro. Nós estamos estudando isso bastante.
Perfeito. E para concluir, o senhor considera que há razões para essa síndrome do pânico, esse medo coletivo que se instalou com o Zika vírus?
Eu acho que as pessoas precisam se proteger, se preservar, combater o mosquito, as autoridades precisam trabalhar. Mas a gente tem que lembrar que a grande maioria das gestações, as pessoas não têm o Zika vírus e não têm lesão relacionada. Nós temos bebês na nossa maternidade nascendo todo dia e que não tem nenhum problema. Então, que tem que se proteger, sim. Se eu, imagine, qualquer pessoa que está com um bebê ou está grávida no início da gestação, se assusta quando você está vendo a incidência dessas doenças aumentar. E nós não temos um diagnóstico ainda, uma ferramenta diagnóstica precisa, né? Esses vírus, às vezes, a reação cruzada. Nós estamos trabalhando com os nossos parceiros muito numa plataforma diagnóstica para melhorar o diagnóstico.
Doutor Antônio Raimundo Pinto de Almeida, muito obrigado por essa entrevista altamente esclarecedora para os ouvintes do programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho, dos seus colegas médicos e pesquisadores que estão atuando na Bahia. Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Uma boa tarde. Obrigado a todos.
Conversamos com o nefrologista Antônio Raimundo Pinto de Almeida, professor de Clínica Médica da Universidade Federal da Bahia, diretor-geral do Hospital Roberto Santos, que nos falou dos estudos que têm sido feitos pela sua equipe para o combate ao Zika vírus.